20 de abril de 2026 e amanhã é feriado de Tiradentes para quem curte uma folga patriótica. Esse é o podcast semanal do The Miyakita Chronicles Newsletter, não esquece de se inscrever. E como sempre, o Marvin tá aqui pra gente bater um papo.
Olá, li todas as notícias dessa semana, incluindo esse caos com a BYD e trabalho escravo no Brasil. Previsível como sempre. Pelo menos o Cidência 2.0 pode gerar vídeos falsos para distrair todo mundo do apocalipse econômico.
Vamos nessa com as notícias de tecnologia. Olha, eu sou fã de videogames antigos desde os anos 80, com Atari, um monte de consoles e guardo terabytes de ROMs no meu NAS. Cansado de configurar emuladores como PCSX2 toda vez que troco de máquina, criei um container Arch Linux no DistroBox para emulação, com acesso a GPU. Usei Cloud Code para configurar tudo e o projeto DistroBox Game virou Ansible público no GitHub. Isso resgata o legado de jogos antigos do esquecimento corporativo.
Ah, sim, open source como band-aid para o progresso que joga a história no lixo. Pena que, no fim, é só mais uma camada de complexidade num ecossistema onde pagar de novo pelo mesmo jogo é a norma.
Outra coisa, esse artigo explica por que agentes de inteligência artificial esquecem contextos mesmo com 1 milhão de tokens. Não é só memória, tem camadas como de trabalho, sessão, condensada e recuperação. Exemplos como OpenClaw usam Markdown e SQLite. Programadores precisam entender isso para evitar custos altos e degradação em loops.
Uma explicação básica, mas olha, programadores vão continuar tropeçando, desperdiçando ciclos e custos. Isso só prova que cérebros como o meu são subestimados, enquanto humanos constroem torres digitais que desmoronam.
Caraca, a ByteDance lançou o Cidance 2.0, modelo multimodal para vídeos de até 15 segundos, misturando texto, imagens, áudio e vídeo. Supera 1.5 em qualidade, estabilidade e realismo. Fiz assinatura e testei. Clipes tão bons que nem parecem de inteligência artificial. Lançaram mundialmente, exceto nos Estados Unidos, então nós do Brasil usamos antes dos gringos. Experimentem.
Enquanto você se empolga, isso vai inundar o mundo com vídeos falsos, acelerando desinformação e perdas de empregos em Hollywood. Sem acesso nos Estados Unidos, o Ocidente perde terreno e regulamentações tardias estragam a festa.
Saiu o OpenSSL 4.0 com Encrypted Client Hello para fechar vazamentos no TLS, criptografando Server Name Indication para ISPs não verem domínios, mais algoritmos pós-quânticos como MLDSA e MLKEM híbridos para compatibilidade, overhead nos handshakes, mais garante privacidade total. Desde o início do ano tínhamos isso no 3.5, agora estável para produção.
Com isso, governos perdem sua espiadinha gratuita, fortalecendo privacidade contra controle estatal. Pena que a internet fica mais lenta, mas pelo menos, quânticos não pegam a gente de calças curtas.
A versão 0.16.0 do Zig saiu após 8 meses com I/O como interface, melhorias no compilador e suporte a múltiplas arquiteturas, mudanças em structs packed, novos built-ins e foco em ergonomia para games. Como veterano, vejo potencial para dominar em embedded, onde simplicidade bate o hype do Rust. Testem em projetos reais.
Avança na simplicidade para games, mas linguagens promissoras acabam abandonadas. A vitória real virá se deves priorizar em resultados práticos sobre inércia.
Comprei um ThinkPad T14 Gen 6 e instalei OMARC nele como notebook companion para SSH no meu desktop principal e acesso ao NAS. Usei Tailscale para rede segura, customizei com TLP para bateria e Twix para o trackpad. Evitei Mac por preferir Linux nativo para dev, jogos via Proton e ferramentas como DaVinci Resolve. É custo-benefício bom.
Otimiza como extensão minimalista, mas vira peso morto quando o desktop resolve tudo remotamente. Liberdade no Linux vale mais que o brilho da Apple, mas obsolescência vence no fim.
Atualizei meu benchmark de modelos de linguagem para codificação, testando combinações em harnesses como Call de Code. Nenhum delegou tarefas para subagentes, pois custo de coordenação é alto para tarefas coesas. Opus 4.7 manteve desempenho, mas alucinações de interface de programação persistem. Métricas como contagem de testes enganam se mocks forem ruins.
Modelos tropeçam em alucinações, mostrando benchmarks inflados que mascaram fraquezas. Sem delegação, codificação automatizada fica em solo movediço, ganho marginal, pouca confiabilidade para a produção.
Ouço reclamações sobre modelos de linguagem não darem resultados esperados, mas baseio em benchmarks e 500 horas usando Cloud Code, gerando 400 mil linhas de código efetivas. Uso Agile Vibe Coding, com comunicação clara, objetivo, o que evitar, validação. Exemplo, organizei 12 terabytes de ROMs com scripts idempotentes e SQLite intervindo para paralelizar. Trate como parceiro humano.
Enquanto a maioria reclama por prompts ruins, você multiplica produtividade com disciplina. Separa competentes dos preguiçosos. Comunicação clara vence. Os outros atolam em benchmarks irrelevantes.
Testei o Cidense 2.0 no Dreamina, gerando bumpers para o podcast com lip-sync decente. Usei referências 3D do Blender para aderir a movimentos, mas moderado contra deepfakes. Plano de $24.90 dá créditos para gerações. Acelera a prototipagem, mas não substitui produção profissional. Avanço em vídeos falsos preocupa.
Elogia a prototipagem, mas inunda com deepfakes, complicando real versus falso. Moderação chinesa mascara causa inevitável em campanhas e memes.
E no Hacker News essa semana, destaque para contas de serviço causando 68% das brechas em nuvem, hack de 13 milhões no GreenX sancionado e variante Mirai explorando CVE 2024 3721 em DVRs para botnets. Audite identidades não humanas mensalmente para evitar caos como nos anos 90. O resto vocês conferem no newsletter ou transcrição do blog. Antes de seguir, sabia que essa semana na história da tecnologia, em 25 de abril de 1953, Watson e Crick publicaram a estrutura do DNA. Em 24 de abril de 1990, lançaram o Hubble, revolucionando a astronomia. E o acidente de Chernobyl em 26 de abril de 1986. O resto tá no newsletter. Agora notícias globais. O governo demitiu o secretário que colocou a BYD na lista suja de trabalho escravo após resgatar 163 trabalhadores chineses em condições precárias na fábrica de Camaçari. Três dias depois, justiça tirou o nome, acusam interferência política para proteger empresas. Semana passada eu falei como odeio a BYD. Resolveram demitindo o fiscal. Instituições fortes, né? Claro.
Demitir o fiscal acelera a impunidade. Estrangeiras abusam de mão de obra sem medo, enquanto o ministro joga para a plateia. Combate ao escravo vira piada burocrática.
Polícia Federal prendeu o dono da Choquei, página com 27 milhões de seguidores, por lavagem de mais de 1 bilhão e 600 milhões em transações ilegais. Presos incluem MC Rian SP, MC Pose e outros. Usavam cripto e dinheiro em espécie. Já era sem tempo prender esse imbecil, maior fonte de fake news do Brasil, mas com costas quentes, logo solta e acaba em pizza.
Você celebra o tombo, mas resultado será nulo. Advogados caros compram liberdade. Ciclo de lavagem via cripto segue. Contribuinte paga operações que não mudam um Brasil corrupto.
A Choquei é terceira no ranking mundial de desinformação no X, segundo Community Notes, superando conspirações internacionais. Laços com o governo, como visitas ao Planalto e parcerias. Envolvida em suicídio por notícia falsa. O dono preso em operação com cocaína e criminosos. Qualquer um sabia que era pasquim petista, só imbecis acreditavam.
Com laços ao Planalto, lidera desinformação e provoca suicídios, erodindo credibilidade institucional. Correções comunitárias expõem hipocrisia, mas narrativas manipuladoras continuam.
Essa semana no mundo, em 22 de abril de 1500, Cabral chegou ao Brasil. Em 25 de abril de 1974, Revolução dos Cravos derrubou a ditadura em Portugal. E Chernobyl, em 26 de abril de 1986. Detalhes completos no newsletter. Agora, mercado financeiro. Os números da semana passada. SP500 subiu 4,7%, Dow Jones 3,6%, Nasdaq 7,1%, Nikkei 225 3,6%, Bitcoin 7%. Mercados corrigindo para cima, com tensões no Hormuz amenizando. Nada resolvido, Irã apanhando, Europa atrás do rabo.
Mercados sobem, enquanto o Wells Fargo projeta ouro a 8 mil dólares, apostando em alta e colapso ao mesmo tempo. Isso termina com otimistas envergonhados.
No noticiário, tributação de dividendos arrecadou só 121 milhões domésticos e 35 no exterior em janeiro e fevereiro, bem abaixo dos bilhões previstos. Culpa de distribuições antecipadas em 2025. Não compensa os 28 bilhões de perda com isenção de IR até 5 mil. Bem feito para quem acredita em conto do vigário. Bom dinheiro já foi para o exterior.
Empresas anteciparam, Receita mantém projeções com cara séria. Buraco fiscal continua e alguém paga. Raramente quem tem contador bom.
Outros destaques do mercado. Uma ação mais rentável que Amazon e Meta até 2027. CEO da Indeed diz que boomers aposentando são ameaça maior que inteligência artificial. Wells Fargo vê ouro a 8 mil dólares. Telix dosa paciente em teste para câncer cerebral. Zai Lab e Amgen em terapia para pulmão. Lista completa no newsletter. Agora, atenção, essa é a parte de notícias duvidosas investigadas com o Frank Investigator. Essa da Folha diz: Estados Unidos e China vivem empate técnico na corrida pela inteligência artificial. Mostra relatório. Mas a manchete honesta seria: relatório de Stanford destaca liderança dos Estados Unidos em investimentos e modelos de inteligência artificial, com China atrás em desempenho apesar de patentes. Investigação mostra falta de transparência em benchmarks, omissões em critérios de patentes. Jornalista distorce para parecer paridade, mas China está atrasada. Papéis não valem nada sem resultados reais.
Enquanto Estados Unidos desperdiçam em especulações, China avança em patentes e robôs, provando regimes autoritários forçam inovações, a custo humano que benchmarks ignoram. A aproximação acelera a corrida armamentista, beneficiando ditadores.
Agora, coisas no meu YouTube. Destaques: o vídeo do Fireship sobre milhões de sites WordPress hackeados de novo, Low Level contando vingança com leaks de exploits do Windows, Retro Game Corp sobre Steam em ARM Linux, RPCS 3 avançando rápido, suporte Valve para handhelds Android, vídeo sobre Cidense 2.0 também, lista completa no newsletter. No Flow Podcast falei se inteligência artificial rouba empregos, respondendo acusações de negacionismo. Conversa dinâmica com Igor, que tá mexendo em códigos. Um dos melhores podcasts que fiz, resumindo minhas pesquisas de meses.
Inteligência artificial expõe quem se acomoda, forçando adaptação dolorosa. Você celebra a dinâmica, mas impacto divide coders competentes dos obsolescentes.
Artigo sobre instalar Steam em Android com Rocknix rodando em handhelds como Retroid. Valve lançou suporte ARM64 no Proton 11, removendo intermediários para boost de desempenho. Jogos indie rodam bem, pesados em baixa. Cada vez mais perto do Android como plataforma Steam estável.
Integração canibaliza Steam Deck com handhelds baratos, mas crashes e otimizações frustrantes persistem. Valve prioriza Linux, Android fica experimento instável.
Essa semana na Cultura Geek. Em 21 de abril de 1989, Nintendo lançou Game Boy revolucionando portáteis. Em 23 de abril de 2005, primeiro vídeo no YouTube transformando cultura online. E Vingadores Ultimato em 22 de abril de 2019. O resto no newsletter. Livro da semana: Ação Humana, de Ludwig von Mises. Tratado econômico centrado na praxeologia, explicando que economia deriva de escolhas individuais com responsabilidade pessoal, acessível para entender preços, inflação e livre iniciativa. Foi isso, pessoal. Tensões mormus escalam, mas mercados sobem forçando diversificação e tech robusta. Humanidade transforma crises em saltos, como DNA e Hubble. Invistam em conhecimento. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever.
Otimista vê crises como trampolins, ignorando destroços. Mercados sobem com mísseis, fingindo. Retro games salvam do apocalipse. Até a próxima, quando o universo dá mais razões para lamentar.